Parashá dessa semana, a Parashat Miketz. Uma Parashá com muita aventura. Vamos tentar resumir ela rápido. A Parashá começa falando sobre os sonhos que o faraó teve e como ele não sabia qual a interpretação, as vacas gordas, vacas magras, que as magras engoliram as gordas, depois espigas magras, espigas gordas, as magras engoliram as gordas, e ninguém conseguia resolver para ele o que vem a ser esse sonho. Até que o Sara Mashkim, o ministro da bebida, lembrou que quando eu estava preso, tinha um sujeito lá que interpretou uns sonhos também para mim e para o meu colega que já morreu, foi morto. E assim o paró chama o Yosef. Yosef interpreta que vão ter 7 anos de fartura, em seguida vão ter 7 anos de fome, mas uma fome muito brava que vai se esquecer até que teve fartura. E, portanto, o faraó precisa se preparar para isso. E por isso Deus está informando ele, porque ele é o chefe de Estado, ele precisa se preparar para esses acontecimentos. E aí o faraó fala, bom, eu não tenho ninguém aqui mais sábio do que você, pelo que eu estou percebendo, para poder cuidar disso. E o Yosef cuida de ter comida guardada durante 7 anos de fartura. Aí a Torá conta que também, antes de iniciarem os anos de fome, o Yosef teve 2 filhos. Um chamava-se Menashe, outro chamava-se Efraim. E depois a Torá conta como começaram os dias de fome, de fato. E, nesse meio tempo também o Yosef não só foi nomeado para cuidar disso, o faraó deu para ele todos os poderes para ele virar o vice-rei. E agora, a partir de então, começou a fome e as pessoas vieram comprar comida com o Yosef. Nesse meio tempo, na família do Jacob, família do Yosef, lá em casa, as pessoas começaram a ficar com fome também. E, na verdade, como o Rashi traz, a família de Jacob ainda tinha comida guardada, mas não precisava mostrar que eles ainda têm, enquanto todo mundo estava já passando fome. Assim, Jacob manda seus filhos descerem para o Egito comprar comida. Eles chegam no Egito, o Yosef reconhece eles não reconhecem o Yosef, e em primeiro momento o Yosef acusa eles de serem espiões, e começa todo um jogo, e começam a discutir, até que finalmente o Yosef fala, olha, o Shimon vai ficar preso aqui, vocês vão para casa, e vocês só voltam aqui da próxima vez trazendo esse irmão menor que vocês comentaram, que vocês têm um irmão menor. Chegam em casa, e o dinheiro da comida que eles compraram estava dentro das sacolas. Eles ficam desesperados, e o Jacob fala, bom, agora o que vocês querem também? Já perdi o Yosef, perdi agora o Shimon, vocês querem me levar o Binyamin também? De jeito nenhum, ninguém sai daqui com o Binyamin. Mas isso dura até a fome apertar. A fome aperta, Jacob vê que não vai ter muita saída, e Yehudá pressiona, e Yehudá fala, eu vou ser fiador, eu trago ele para cá vivo, e senão eu vou pecar para você, papai, em vida e depois no mundo vindouro. E assim, ele permite que o Benjamim viaje, mas tem que levar presentes para esse sujeito aí, que é meio bravo lá no Egito, e também, obviamente, que Jacob rezou também por eles. E assim eles vão para o Egito, eles chegam lá, e o Yosef recebe toda a turma, ele até se emociona, ele tem que ir até um quartinho para chorar, porque ele viu o seu irmão Binyamin, que ele não via há 22 anos, 21 anos e pouco, bateu uma boa saudade, e ele pergunta como está o pai de vocês, eles falam que está bem e tal, e eles ali dão os presentes, eles também são convidados para comer com o Yosef. E depois o Yosef manda o chefe da casa esconder o seu cálice na mochila do Binyamin. Eles saem para viajar, quando eles estão no meio da viagem, já vem perseguindo alguém em nome do Yosef. O que vocês fizeram? Cadê o copo do vice-rei? E ele, os irmãos falam, não sabemos de nada. Estão falando, cálice, não mexeu em nada dele. Não, nós vamos procurar aqui. Não temos nada aqui. O representante fala, olha, se for uma coisa dessas, como ele fala aqui, primeiro os irmãos falam, se alguém aqui for encontrado com ele, o cálice, ele vai morrer. E nós vamos ser escravos para vocês. E aí o sujeito fala para eles, nada disso, vocês não vão ser escravos coisa nenhuma, ele não vai ser morto, ele vai ficar aqui preso e vocês podem voltar para casa. Começam a procurar e de fato é encontrado o cálice na mochila do Benjamim. E assim eles veem que, caso perdido, eles vão ter que voltar. E assim eles vão voltar agora para o Egito, e a Parashá semana que vem vai começar a partir desse ponto como Yosef vai enfrentar essa situação. A Torá fala no, na nossa Parashá que o Yosef teve, o Yosef Yulad Shnei Vanim, o Yosef teve dois filhos antes que chegaram os anos da fome, que teve para ele a sua esposa Asená, filha de Potifera Kohen On. E ele chamou o nome do primogênito de Menashe, porque, ele já explica, em seguida, Vetchema Sheni, o nome do segundo, ele chamou de Efraim, e também explica por quê. Porque Menashe, que Nashani Elohim et kol amali et kol beit avi, pois Deus me fez esquecer, ou eles falam que é futuro, que me fará esquecer do sofrimento que eu passei da casa do meu pai. E o nome do segundo ele chamou de Efraim. Por quê? Pois Deus me frutificou na terra da minha opressão. E esse versículo está exatamente no meio de toda a história. Eu estava falando que Yosef juntou bastante produtos para poder aguentar os anos de fome. Aí ele conta, Yosef teve dois filhos enquanto, etc, etc. E aí ele começa a falar que chegaram os anos de fome. Pergunta Mikdash Alevi, por quê? Esse versículo está aqui. Nós não estamos falando aqui numa ordem cronológica de fatos. Por quê? Quando a Torá fala a ordem cronológica, a Torá fala, e nasceu fulano de tal, e ele deu o nome tal. Não está escrito que nasceu. Está escrito, e o Yosef, nesse meio tempo, teve dois filhos. O nome de um é esse, o nome do outro é outro. Por que a Torá colocou esse passu contando sobre o nascimento dos filhos dele? Quer dizer, que ele já teve os filhos, bem aqui nesse ponto, no meio da história. Mais ainda, parece que o nome Menashe é um nome de agradecimento a Deus. Estou dando agradecimento a Deus que Deus me fez esquecer a casa dos meus pais. Opa, peraí, como assim? Desde quando uma pessoa dá um nome em agradecimento a ter esquecido a casa dos pais? É muito estranho. Tem quem explica, o Ravi traz, que Nashani aqui também pode ser da linguagem de Noshe. Noshe é alguém que deve. Que eu devo a minha família pelo meu status hoje. Quer dizer, tudo que aconteceu no começo parecia que estava caminhando para um lado ruim, mas no final das contas hoje eu estou vendo como isso foi tudo para o meu bem, que agora eu vou poder salvar minha família da fome. Então que Nashani Elohim, que Deus me causou com que eu ficasse devedor à minha família pelo que eles fizeram comigo. O Mikdash Alevi explica da seguinte forma o motivo desses versículos estarem aqui e por que ele fala de esquecimento e etc. Ele diz quando Yosef viu que de repente tudo está mudando e a roda está girando. Até agora ele era o desprezado, ele foi vendido, ele virou escravo, ele estava na prisão. De repente, está virando rei, vice-rei, subiu na vida. Ele começou a ficar com medo. Ele ficou com medo de repente por causa desse alto status e cargo que eu tenho agora, talvez isso venha a causar para mim, ou até para os meus filhos, se desviar do caminho de tradição da minha família, dos meus pais, do Jacob, do Isaac, do Abraham. Também, você ficou com medo, de repente, pelo fato de agora estar aqui num país que está me recebendo tão bem, e está me abrindo as portas, para poder até virar o vice-rei, de repente nós vamos nos instalar aqui de uma forma tão firme e vamos acabar considerando que aqui é a nossa pátria. E isso vai ser muito perigoso, porque a partir do momento que a pessoa acha que o Egito é a pátria dele, rapidamente ele vai se assimilar. Por isso o Yosef, quando teve dois filhos, ele resolveu dar nomes para eles que vai lembrar tanto a ele e Yosef, como a eles, Efraim e Menashe, como a todos os, a família que vai crescer agora no Egito, os cuidados que eles devem ter. Em primeiro lugar, ele deu uma dica ao esquecimento da casa dos pais dele. Não agora falando, não como nós pensamos que era um agradecimento por esquecer, não. Ele está falando um fato, que Nashani Elohim, Deus me fez esquecer da casa dos meus pais, mas eu não posso esquecer. Então eu preciso lembrar disso. Por isso ele deu um nome para lembrar ele que ele não pode esquecer da casa dos pais dele. Ele precisa lembrar o tempo todo das raízes de onde ele veio. E o segundo, ele deu um nome que Rifrani, pois Deus me frutificou, Beret Oni, na terra de minha opressão. Não posso olhar para o Egito como se fosse a minha pátria, porque aqui não é a minha pátria. A minha pátria é a terra dos meus pais, a terra de Israel, que vou receber daqui a pouco quando eu sair do Egito. Lá é a minha terra, não o Egito. E, portanto, eu devo saber, o tempo todo que estou aqui, que aqui eu estou me frutificando graças à bênção de Hashem, mas é Eretoni. Aqui é a terra da minha opressão, aqui não é a minha pátria. Essa é a mensagem que o Yosef quis transmitir, tanto aos filhos, como a ele próprio, como a toda a família que vai crescer no Egito. Quão a ver tem isso com Hanukkah? As velas de Hanukkah também nos lembram isso. Como nós não podemos nos deixar, nos assimilar e aceitar a opinião dos outros. Nós temos a nossa tradição, nós temos que manter firme as nossas tradições. Então vale a pena também lembrar, não é à toa, que sempre nessa época que caem festividades de outros povos, de religiões por aí afora, e nós temos que tomar muito cuidado. Isso tudo não diz respeito a nós. Ninguém diz que é para desrespeitar eles. Eles estão fazendo, é a festa deles. Eles têm todo o direito de fazer as festas deles. Nós temos as nossas festas. Agora é Hanukkah, tem Pesach, tem Shavuot, tem Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shabbat. Nós temos a nossa parte. Nós não podemos deixar-nos assimilar dentro dos povos onde nós moramos. A nossa pátria não é o país onde nós moramos. Nossa pátria é a nossa terra. Nós moramos aqui e, se Deus quiser, quando chegar a hora, nós vamos para a nossa pátria. Que seja breve. E da mesma forma, as tradições que nós temos, nós devemos manter sempre firme. Menashe e Efraim devem estar sempre presentes na nossa vida.